agora o Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
Você está recebendo aqui, Andréia de Lima, queridona, já nos mandou um boa noite. Convido todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, para participarem aqui nos comentários da live do Facebook, né? Mandar um alô aí, perguntas, contar suas experiências para nós e para as nossas convidadas. Vocês também podem nos ouvir na M930, no seu radinho, conectar aí em Curitiba, toda a região metropolitana. E em todo o mundo vocês vão nos escutar pelo site. E também aqueles que não conseguirem acompanhar o programa inteiro, não conseguiram acompanhar essa edição ou querem transmitir essa edição para alguém, podem nos assistir, nos ouvir no dia e na hora que quiserem pelo site www.cultura930.com.br/radiolove. E o Rádio Love de hoje tem um tema muito necessário e especial, que é prostituição, amor e resistência. E temos duas convidadas maravilhosas que já eu vou apresentar para vocês. Eu quero colocar toda a minha bancada aqui ao meu redor para conseguir apresentar essas meninas maravilhosas. O programa Rádio Love tem apresentação minha, de Joana Dobro, e participação da psicóloga Aline Vargas. Essa maravilhosa, fantástica, inteligentíssima mulher. E também das incríveis mulheres pretas, ativistas, femininas e feministas e fodásticas, que é a Amanda Gonçalves, está aqui como Amanda Tundi. E também Andréia de Lima, que não está aqui com a gente no vídeo, mas faz parte dessa programação maravilhosa do Rádio Love. Andréia, um grande beijo para você. Andréia e Amanda são peças fundamentais do Rádio Love. E além da Aline, da Andréia e da Amanda, a gente também tem aqui atrás, nos bastidores, a maravilhosa Tainara Correia, ela que está cuidando da nossa live aí pra gente. Thay, um grande beijo, obrigada. A Thay também faz todo o design do Rádio Love. E a Leilani de Castro, que também nos socorre quando a gente precisa, nos ajudou muito, faz parte dessa programação. Beijão, Leilani. Aí eu apresentei todas essas maravilhosas, mas tem mais, gente. Além dessas deusas, ainda temos a nossa Madame do Tarô. É, ela que é a reveladora dos mistérios mais profundos. Aquela conselheira para todas as horas, nossa cartomante. Ela que vem com o tarô do amor, encantar aqui no Rádio Love. É a Amalie Mussi, nossa queridona. E ela já vai até agora, então, ao vivo aí, contando pra gente como é que está essa semana, quando o assunto é o nosso coração, gente. Amalie, é com você. Conta pra gente o que vai acontecer com o nosso coração nessa semana que sucede aí o Rádio Love.
Boa noite, maravilhosas. Boa noite pra você que está escutando e acompanhando a gente. Essa quarta-feira eu trouxe uma proposta um pouco diferente. E depois, inclusive, vou querer que vocês me contem se vocês vão gostar, tá? Antes de eu começar o conselho da semana, eu quero que você escolha um número entre 1 e 2. Eu quero que você mentalize aí e escolha o número do seu conselho. O conselho dessa semana vai vir, junto com a temática do programa, trazendo um conselho para a resistência, para a resiliência, para as afetividades da mulher. Se os homens que estão nos escutando quiserem pensar numa mulher específica, ou pensar nas mulheres da sua vida, escolher um número e entender também esse conselho como uma forma de enxergar, de pensar sobre essa mulher, vai ser bem interessante. Então, escolham aí número 1 ou número 2. Eu vou começar o conselho a partir do número 1, então. Quando a gente está falando de 7 de copas e a gente está falando sobre resistência, a gente está falando também sobre se permitir a fantasia, se permitir os espaços inimagináveis, se permitir a elaboração do desconhecido. Então, talvez, para você que escolheu o número 1, um conselho para a tua afetividade e para como ter resiliência nas tuas relações, seja você sozinha ou num relacionamento, esse lugar de imaginar o que você quer viver, imaginar os ambientes que você quer habitar nas suas relações, elaborar de forma até sonhadora e onírica o que que você quer experimentar e o que que você quer viver das suas afetividades. Talvez esse seja o ato mais ousado e de resistência para você no teu amor. E para os homens que estão escutando e que escolheram o número 1, então talvez seja esse o lugar de se permitir, sabe, esse encantamento por essa mulher ou pelas mulheres da tua volta, da tua vida. Então se permitir a surpresa, não ter uma antecipação para o que essa mulher vai fazer. Se permita ser surpreendido. E o número 2, então, se a gente teve o 7 de copas para o número 1, veio para o número 2 o 8 de copas. Então, se retirar dos ambientes que a gente não gosta, por mais que seja difícil, às vezes é muito importante. É muito importante a gente saber falar não, é muito importante você saber negar situações e relações que não te satisfazem, que não te contemplam e que não te respeitam. Então, às vezes, é melhor a gente sair com o coração um pouco partido, mas com inteira, íntegra, do que ficar em relações tóxicas. Você, homem que está escutando, que escolheu o número 2, pensou numa mulher especial ou nas mulheres da tua vida, um 8 de copas está pedindo para você se afastar de qualquer toxicidade que o ambiente coloca. A gente não precisa repetir as coisas. Então, tem esse caráter também de se afastar do que você também não acha saudável. Tem esse lugar de observação. E muitas vezes, até ter esse lugar de distanciamento quando você não consegue não ter esse controle sobre você numa relação com outra mulher. Então, esse conselho da semana foi mais temático e foi um pouco diferente. Então, se você escolher o número 1, fantasie e elabore os teus cenários de afetividade, crie espaços novos. E se você escolher o número 2, se retire de tudo que não te contempla. Eu espero que sirva para vocês. Depois me contem se vocês gostaram. E eu vejo vocês no Tarot do Amor quarta-feira que vem, gente. Um beijo!
Ainda está ali na nossa tela, a gente está dando continuidade à nossa programação. Pode jogar as meninas junto aqui comigo, tá? Agora são exatamente 22 horas e 13 minutos. Quero agradecer a participação da nossa musa do Tarô, do Amor, a Mali Mussi. Foi incrível mais uma vez. A Mali também reforçou no início do programa Nos Bastidores que ela quer mais essa interação do público. A gente pede para o público participar junto com a Mali, se tiver alguma pergunta ali, alguma coisa para mandar nesse momento, que a Mali está abrindo as cartas no Tarô do Amor, no Rádio Love. As pessoas podem interagir também. Hoje ela fez já uma programação diferente que mexe mais com o público, e a ideia é melhorar ainda mais tudo isso e fazer com que o público crie uma conexão direta com a Mali, converse e interaja aí nesse tarô e descubra aí o que o futuro está esperando para cada um de nós, não é? Aqui o Marcel Jerônimo colocou, escutando tudo aqui com muito love no coração, olha só. Andréia, fiz a coisa certa, essa carta me respondeu. Essa bancada me inspira, só as melhores do universo. Falta você aqui, Andréia. É isso aí, ó. E todo mundo participando, convido as pessoas a participarem, mandarem suas perguntas, né? E conversarem aí com as nossas convidadas do Rádio Love. E dando sequência ao Rádio Love, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, lembra a todos que os programas ficam disponíveis no site para ouvirem a hora que quiserem, né? Já falei para vocês isso, e também temos o PicPay do Rádio Love. Então, se você quer dar aquela forcinha, né? Dar uma apimentada no romance aqui com o Rádio Love, um empurrãozinho nesse romance, você manda pra gente um PicPay, picpay@radiolove. E a gente vai ficar muito feliz com isso, com certeza. E contem suas histórias, sugiram temas, participem sempre do Rádio Love através das nossas redes sociais ou por e-mail, no e-mail radiolove@gmail.com. E hoje no nosso quadro Era Uma Vez Uma História de Amor, que é um quadro que a gente traz em todos os programas do Rádio Love, a gente vai falar sobre o tema que a gente trouxe hoje, que é prostituição, amor e resistência. E a gente encontra um relato de uma travesti, escritora, doutoranda na Unicamp e prostituta, Amara, que lançou um livro sobre suas histórias, que chama E Se Eu Fosse Puta. Então vamos contar esse relato e daqui a pouquinho a gente apresenta as nossas super entrevistadas da noite. O medo da prostituição é um fantasma que ronda a vida de toda mulher, não só da travesti. E minha questão era o estigma, o preconceito, a precariedade e os valores desprezíveis que me dariam por esse serviço. Eu não queria reforçar esse estigma e, ao mesmo tempo, eu tinha condições de não reforçar esse vínculo. Mas é interessante pensar o constrangimento que existe para te empurrar para esse lugar. Mesmo eu tendo grana para pagar meus gastos, o básico, porque a bolsa de doutorado não faz ninguém rica, era engraçado que o fato de me lerem como prostituta, ao mesmo tempo que me assustava, era algo que mexia com a minha autoestima, porque não estavam mais me vendo como homem, estavam me lendo como travesti. E existia um certo ressentimento ali. E quando eu comecei minha transição, me aproximei da militância, eu comecei a mudar o que eu entendia como prostituição. A partir do momento que me viam como Amara, todo mundo falava que admirava a minha coragem, mas não tinha espaço para nenhuma vida afetiva. Eu não tinha esse espaço. É engraçado que o espaço para travesti viver sua vida afetiva é o espaço precário da prostituição. Ninguém chegava perto e não sei se eu não deixava por medo, mas me paravam para perguntar quando era o programa. E quanto era o programa, isso mexia muito comigo. A vontade de saber como eles iam me tratar, queria me sentir desejada, me sentir bonita, queria ver no olhar do outro o reconhecimento de que eu era Amara. A prostituição foi isso, foi buscar um complemento de renda para fazer as coisas que eu queria fazer, mas também era um lugar onde eu podia ganhar mais confiança de quem eu era e eu me sentia parte daquele grupo, e isso era muito importante para mim. É esquisito pensar, mas queria enfrentar meus fantasmas. A prostituição me fazia escrever porque eu sentia que as coisas que eu via, o mundo, precisava saber. Precisavam saber como é a vida, qual é a vida que acham que um travesti tem direito. Fiquei por 1 ano e meio escrevendo essas minhas experiências. Eu ia para a rua com as minhas amigas em São Paulo. Era um espaço em que eu me sentia segura, porque, por mais que não seja um ambiente seguro, eu estava entre amigas e sabia que se eu gritasse, alguém ia aparecer para me ajudar. Este ano eu parei, mas vou voltar. Estava com um livro, doutorado, candidatura e tinha outras fontes de dinheiro. Fui chamada para dar palestras, algumas pagas, e a prostituição era um complemento de renda. Hoje eu quero lutar por uma prostituição que me remunere bem, que eu possa exercer com tranquilidade e quero fazer parte desse movimento que vai transformar o que a gente entende como prostituição. Esse foi o relato da Mara aí no quadro Era Uma Vez Uma História de Amor do programa Rádio Love de hoje. Eu lembro a vocês que a permanência e importância atribuídas à prostituição ao longo da história da humanidade mostram a existência de um discurso que enquadra a prostituição como um mal necessário, sendo vista constantemente de forma degradante e marginalizada. A partir desse discurso, as prostitutas, ainda que sejam consideradas indispensáveis, vêm sendo ignoradas, vitimizadas e subjugadas durante séculos pela religião, pela mídia, pelos movimentos sociais, pela sociedade da qual também fazem parte e que designam direto ou indiretamente os ambientes na qual ela pode participar e circular. Fazendo uma rápida retrospectiva, é possível perceber como o papel social da prostituta modificou-se em diferentes épocas, mas que quase sempre permanece marcado por negativismo e submissão. Isso porque a construção dessa identidade para a prostituta foi feita numa sociedade masculina e patriarcal, que significou silenciá-la e estigmatizá-la, e ao mesmo tempo defender-se contra o desconhecido, porque a sexualidade feminina, recoberta por imagens e metáforas assustadoras. A sociedade ocidental, ao longo da história, tem apontado as prostitutas como mulheres que envergonham as suas famílias, frequentemente identificadas como corrompidas ou atrevidas. É justamente esse conteúdo de cunho valorativo, construído pelo discurso masculino, a partir da ótica do outro, que contribui para que as prostitutas continuem vivendo marginalizadas e recriminalizadas na sociedade, ao mesmo tempo que o número aumenta exponencialmente. Não se pode esquecer que essas mulheres são seres humanos, que elas têm uma voz própria, que elas têm presença e têm adentrado diversos contextos em busca de rédeas desse discurso. Prova disso são as manifestações cada vez mais frequentes nos últimos anos de prostitutas que decidem falar sobre a sua história, brigar por seus direitos e afirmar-se na contramão desse discurso objetificador, mostrando uma ruptura na representação histórica negativa dessas mulheres. Sobre essa nova postura da prostituta, ocorre uma nova formação de identidade, fruto de influências advindas também do movimento feminista, apesar de o feminismo não saber abordar a questão da prostituição, procurando apenas contorná-la, mas a prostituta soube incorporar esses ideais feministas, elaborando assim uma nova identidade proposta pelos discursos presentes no movimento. Com essa força de mudança, com esse objetivo de fortalecimento e reconhecimento social, eu convido hoje aqui para o Rádio Love as ativistas transexuais e putas Renata e Maiara, que têm lutado, resistido e ressignificado essa profissão tão antiga e ainda tão desvalorizada. Por isso e para isso, estamos aqui no Rádio Love nessa noite. E vamos conversar com essas deusas. Convido também aqui a presença da Amanda e a presença da Aline Vargas, né? Pra gente conversar com a Renata e com a Maiara. E para começar o nosso Rádio Love de hoje, esse bate-papo delicioso, eu vou passar a fala pra Renata agora. Renata, quero que você se apresente pros nossos ouvintes, mande uma boa noite aí, conte quem é a Renata Borges.
Bem, vou fazer devagarinho, o povo não sentir tão rápido, né? Tudo que é devagarinho é mais gostosinho, né? Bem, gente, sou a Renata Borges, sou uma mulher transexual, sou uma mulher ativista dos direitos humanos, transfeminista, percorro junto com os movimentos culturais, presidente de um partido do PDT, puta também, né? Porque a gente precisa se alimentar, precisamos colocar o pão na mesa. E não que isso é um problema, porque para mim tá bem superado. Acho que a narrativa desse poema que você trouxe, ele vai bem de encontro aquilo que nós somos, né? 92% da população trans vive imersa na prostituição, então tá tudo ok. Não que muitas vezes a gente queira ser puta ou prostituta, mas a própria sociedade mostra o caminho e a gente só vai. A gente vai pegando uns aquezinhos ainda durante o caminho, né? Então tá tudo certo.